Como é que o senhor via a disputa política, então? O senhor acha que fez parte? Porque havia uma naturalmente uma disputa entre as diversas lideranças, inclusive nas questões relacionadas a tempo de mandato, presidente Sarney, os 5 anos, a questão do Centrão. Como é que foi viver aquele momento do Centrão, por exemplo, para o senhor?
Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Existia uma corrente dentro do PMDB, que era um partido imenso na época, contra o presidente Sarney. Então, que queriam fazer uma constituição que fosse inviabilizasse, que inviabilizasse o Estado por conta do governo. Por exemplo, tiraram a ilha Fernando Noronha do governo, para ele não poder nomear um governador, né? Quer dizer, coisas pontuais, coisas desse tipo, né? Então eu acho que o que aconteceu naquele momento foi exatamente esse tumulto de ideias, ideias pré-concebidas, né? Ideias que iam surgindo na cabeça de pessoas e essas pessoas iam formando grupos, né? Então eu gosto de dizer o seguinte: eu tive uma nota que é equilibrada na época, que foi a mesma nota do senador Mário Covas, que era um ícone da esquerda, mas era um homem de um bom senso extraordinário, né? E que exatamente isso, eu aproveitava as coisas boas do Centrão e aproveitava as coisas boas da ala mais à esquerda. Então eu consegui me firmar aqui como um parlamentar progressista. Então isso me deu realmente uma condição de trabalho muito boa, mas boa dentro de uma limitação que a Constituição marcava. Eu não tive, logicamente, maior condições de me expandir mais, porque não havia muito espaço, né? Apresentei 20 e poucas emendas, tive 9 emendas aprovadas, e 2 aprovadas parcialmente, o que foi, considero, um resultado satisfatório. E tudo na área econômica.
O senhor se recorda de alguma em particular, assim, que o senhor atribua maior importância, ou alguma luta em particular?
Eu considero a mais importante que eu tenha, que eu das minhas emendas, foi exatamente dar ao Senado Federal a condição de aprovar os diretores do Banco Central, que era uma nomeação exclusivamente do presidente da República.
Por quê, senador?
Então, porque se deu essa competência ao presidente, ou melhor, ao Senado Federal, então você tirou um pouco a dependência dos diretores do Banco Central do governo federal. Então, você precisou dar uma independência relativa ao Banco Central, dando essa condição do Banco do Senado Federal nomeá-los.
Melhorou o equilíbrio entre os poderes.
Melhorou o equilíbrio. Agora, falar em equilíbrio, nós temos hoje também uma quantidade enorme, que já foi uma cópia que nós fizemos de outros países, que são as agências de controle. E essas agências de controle, elas não estão controlando coisa nenhuma. Elas não estão controlando. As agências de controle não estão controlando aquilo que devia controlar. A agência de controle, ela foi criada, instituída, exatamente para controlar aqueles agentes que trabalham nas suas respectivas áreas. E isso não está acontecendo.
Senador, o senhor falou aí defendeu veementemente a senhora é contra a reeleição. Hoje, qual o tamanho do mandato que o senhor acha o ideal para um presidente da República e se é possível mudar isso na Constituição?
Eu acho que o mandato seria de 5 anos, né? Você tem 1 ano da entrada, você tem os 3 anos no meio e você tem 1 ano da saída. Então, eu acho que os 5 anos seria o ideal para um presidente da República.
Esse é o voto que o senhor repetiria, então.
É o voto que eu repetiria, que eu dei a Sarney naquele momento.
O senhor pensaria em parlamentarismo nesse momento?
Não.
Não.
não pensaria em parlamentarismo, porque você vê como está funcionando o sistema político e você implementar o parlamentarismo no país não vai dar certo.
Senador, teve algum momento que lhe deu maior preocupação em relação ao que estava sendo discutido?
Foi uma das coisas que mais me preocuparam, foi exatamente a aprovação, que eu considerei exótica na época, porque a inflação no Brasil era relativamente grande. Então, quando estabeleceu o juro de 12%, que nunca foi cumprido, nunca foi mantido, né, 12% ao ano, então, para mim, representou uma medida realmente exótica.
E nessa área do sistema financeiro, o senhor acha que a organização que a Constituição estabeleceu é adequada? Ela fez bem ao país? Favoreceu o crescimento ou não? O que, que o senhor acha?
Eu acho que não. Eu acho que não favoreceu o crescimento econômico. Tá? Eu acho que exatamente foi a queixa e a minha decepção foi exatamente nisso, porque o Centrão, ele esticou muito para um lado, a esquerda esticou muito para o outro e terminou prevalecendo, prevalecendo as ideias mais à esquerda, né? Então ficou um país misto, um país democrático, mas com uma constituição muito focada para o lado da esquerda, que depois foram mudando paulatinamente essas quase 100 medidas, quase 100 emendas à Constituição, elas, na sua maioria, elas têm uma conotação exclusivamente econômica.
Mas inviável não tornou, né? Porque se dizia na época que essa Constituição tornaria o país inviável. Não foi
não,
isso,
não,
né?
Não tornou o país inviável, tornou o país subdesenvolvido de forma permanente. Melhorou, o país melhorou, sim. Melhorou a democracia, melhorou aquilo que o Ulisses Guimarães chamava de Constituição cidadã, melhorou esse aspecto, cidadania, a Constituição proporcionou a todos nós de forma equânime, né? Então, com relação a isso aí, não existe queixa. Agora, ela fez com que o Brasil ficasse um país permanentemente subdesenvolvido. Eu não acredito que o Brasil seja um país desenvolvido nos próximos 100 anos.
Meu Deus, senador, o que esse país precisa?
O país precisa mudar o sistema político, precisa melhorar o sistema financeiro, precisa melhorar essa questão da reeleição junto com o sistema político, né? E aí a gente encontrar o nosso caminho. Agora, um país só chega hoje ao pleno desenvolvimento se tiver um sistema de ensino adequado, um sistema. Então nós vamos levar, se quiser hoje, adotar hoje um sistema de ensino adequado, nós vamos levar 30 anos para aperfeiçoar esse sistema, para que ele realmente engrene e dê certo, 30 anos, né? Por quê? Porque para um país ser desenvolvido hoje, ele tem que ter sistema político, ter esse sistema educacional plenamente evoluído e desenvolvido e uma indústria que proporciona as exportações. Sem exportação, nós temos hoje, por exemplo, esse valor de 200 e tantos milhões, mas não é um valor expressivo. O Brasil hoje era para ter, no mínimo, 500 milhões de dólar de exportação. O Brasil era para ter hoje, no mínimo, ele tem 65 milhões de capital externo que investe no país na área de produção, era para ter aí uns 150 a 180 milhões de dólares. Então, era esse o perfil do nosso país, se nós quiséssemos, naquele momento, criar um país plenamente desenvolvido hoje, na década de hoje, né?
Senador, mas é a Constituição que emperra a questão da valorização da educação? Ou quando foi ela mesma que estabeleceu incentivo para a educação? Eu não entendi, desculpa. Tem a ver com a Constituição, essa dificuldade da...
Não, veja bem, o Brasil estabelece normas, né, estabelece normas para a sua educação, Mas isso não funciona. O que é que vai fazer funcionar? Eu não sei o que é que vai fazer funcionar. Então, é nesse sentido que eu falo. É que o sistema educacional brasileiro, hoje eu considero o sistema universitário muito de uma qualidade do sistema universitário público, uma qualidade muito inferior do que tinha na época em que eu me formei.
Senador, 30 anos passados, e com toda a sua experiência, tanto como empresário como político, que nota o senhor dá à Constituição hoje, à nossa Constituição hoje? De 1 a 10.
Eu daria uma nota 7. Viu?
Senador, de qualquer maneira, eu imagino que tenha sido uma experiência importante participar da Constituinte para o senhor. O senhor diria que isso lhe marcou a vida como político e cidadão?
Eu acho que marcou, né? Porque, de qualquer maneira, você, todo esse trabalho que você fez, que eu fiz na Constituição, então eu acho que foi um trabalho produtivo, um trabalho eficiente. Agora, ele não teve no seu resultado global, como no meu não teve, eu falei a palavra eficiente, mas não seria a palavra certa, ele não teve no seu resultado global aquela Constituição ideal que nós deveríamos ter feito para que hoje o Brasil fosse um país plenamente desenvolvido. O Brasil, você vê, nós estamos completando 30 anos. Então, a Coreia do Sul se desenvolveu em 35 anos. A Austrália se desenvolveu em 30, 40 anos. O Canadá se desenvolveu em 30, 40 anos. Então, é um tempo... A China, por exemplo, se transformou no segundo PIB do mundo em menos de 30 anos. Então, nós não precisamos de 40, 50, 100 anos para atingirmos o objetivo de sermos uma nação plenamente desenvolvida. Então, eu acho que o Brasil hoje tem grandes dificuldades de se tornar um país desenvolvido.
Senador, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado. Estou aqui à disposição de vocês. Uma boa noite, né, a todos.
Boa noite, senador.